Caro companheiro, presidente Eumano, quero aqui saudar a todos que nos assistem pela TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado e também por todos os meios de comunicação social dessa casa. Quero aqui registrar, senhor presidente, uma reunião que houve hoje entre a reitora Maria Lúcia Cavalli, que é reitora da Universidade Federal do meu estado, o estado de Mato Grosso, juntamente com o pró-reitor do campus da Universidade Federal em Rondonópolis, professor Javer, juntamente com o secretário de Ensino Superior do MEC, o professor Gesualdo Pereira Farias, por determinação do ministro Mercadante. Nós que já tivemos com o ministro Mercadante várias vezes, inclusive agora há poucos dias lá no Palácio do Planalto, onde levamos mais uma vez a reivindicação da criação da Universidade Federal da cidade de Rondonópolis, ou seja, a Universidade Federal da região sul de Mato Grosso. O campus da Universidade Federal de Rondonópolis é um campus já bastante consolidado. O projeto da universidade já é um projeto também que tem a tramitação em todos os órgãos da universidade e aqui também no MEC. Por isso, eu quero dizer que trata-se de um trabalho muito determinado por parte de todos os profissionais da educação daquele campus, bem como da própria reitoria, através da reitora Maria Lúcia Cavalli. E o professor Gesualdo, atendendo esse posicionamento do ministro, que já coloca a sinalização para que até o final do ano a presidente Dilma possa mandar aqui para o Congresso Nacional, um projeto criando a universidade. Quero aqui, da região sul, a Universidade de Rondonópolis. Quero aqui dizer que essa é uma luta de toda a bancada, bem como também aqui dos companheiros, em especial aqui do Senado, o senador Blairo Maggi, o senador José Medeiros, que todos nós estamos, então, envolvidos neste projeto. Porque a região sul de Mato Grosso é uma região que tem um potencial extremamente grande e, com certeza, esse projeto é o mais avançado e qualificado dentro dos demais projetos de criação de novos campos de todo o país. Esta reunião foi uma reunião técnica de trabalho, mas com grandes resultados. Pelo que ficou convencionado nesse encontro, falta muito pouco para a finalização do processo de emancipação. E nós que integramos a bancada de Mato Grosso, como disse aqui, não só estamos empenhados, mas também estamos aqui juntos com toda a comunidade universitária e também com a sociedade da região sul de Mato Grosso e, claro, até do estado de Mato Grosso. De forma, senhor presidente, que eu quero aqui anunciar que esta nossa luta, nós queremos, inclusive, já pedimos não só audiência com o ministro Mercadante, mas também com a presidente Dilma, onde, acredito, vai estar lá presente, inclusive, o governador do estado, já que isso é o interesse de toda a região de destaque, como eu já disse. E também a Assembleia Legislativa, até através dos deputados da região, o deputado do meu partido, o deputado Nininho, também o deputado da região federal, Adilto Sacchetti, deputado Carlos Bezerra, que eu quero aproveitar, inclusive, senhor presidente, para estar aqui também parabenizando o deputado Carlos Bezerra, já que hoje é o aniversário dele, e ele que foi governador do nosso estado, foi senador da República, inclusive autor de uma PEC que hoje tem um destaque especial, já que trata da PEC dos trabalhadores domésticos, e que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional e que hoje, inclusive, já está também a Receita Federal lançando aí o Simples para que todos aqueles que têm os seus trabalhadores domésticos possam ter mais facilidade de cumprir a legislação. Por isso, eu quero aqui também parabenizar o deputado Carlos Bezerra, com a sua esposa, a deputada Teté Bezerra, que foi também deputada federal conosco e foi a nossa candidata vice-governadora. Então, em nome da família, fica aqui os nossos parabéns e, principalmente, registrando aqui essa luta de todos nós em torno da criação da Universidade da região sul de Mato Grosso. Mas ainda, senhor presidente, eu gostaria aqui de estar dizendo que ontem estive lá na cidade de São Paulo, representando a FREMLOG, a Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, da qual sou presidente. Nós que somos da região centro-oeste, sabemos a importância que representa a questão da logística. E lá estivemos representando também a Comissão de Infraestrutura aqui do Senado, o nosso presidente senador Garibaldi Alves e toda a comissão. Essa exposição trata-se da NT Expo, um evento que já é consolidado há muitos anos e que para nós causou assim, bastante surpresa, principalmente por ver o entusiasmo dos empresários que lá estavam, a força daquela exposição. Lá, o sistema ferroviário todo, tanto nacional como internacional, lá presente, acreditando no Brasil. Por isso que esse evento, que é desde 1999, ou seja, há 18 anos que já temos esse evento. Então, mais uma vez, com expressiva participação de toda a população também que lá estava presente. E aí eu quero destacar que cada um que se desdobrou para realizar essa exposição, cada um dos que levaram seus produtos para expor na feira, seguramente, como bem ficou caracterizado, respiram a certeza de que o Brasil vai superar esse momento de grande dificuldade econômica mundial. E não é só isso, são os números. A indústria ferroviária tem mantido em 2015 o ritmo de lançamentos de soluções para o setor. São mais de 6 bilhões de investimentos projetados até dezembro, o que resultará em um faturamento até 10% maior do que 2014. Estamos falando, senhor presidente, de uma produção estimada em 4 mil novos vagões, 90 locomotivas e 420 carros de passeio. Condição esta responsável por manter a cadeia de fornecedores com uma cartela real de pedidos. Hoje, o país tem mais de 20 projetos metroferroviários para minimizar problema de mobilidade urbana nas principais cidades brasileiras. Ouso dizer, senhor presidente, que estamos diante de um Brasil real, que enfrenta as dificuldades de cabeça erguida, com pulso firme e a convicção de um futuro melhor. Em 1990, quando tomei posse aqui no meu primeiro mandato, e claro, agora também como senador, eu sempre defendi essa questão da infraestrutura logística como fator fundamental para o Brasil crescer economicamente e se desenvolver socialmente. A regra mostra, senhor presidente, que nenhum país será forte sem esses dois princípios, social e econômico, conjuntamente. Feito isso, a nação estará efetivamente no alto patamar de competitividade perante o mundo. E nesse ranking de competitividade, os índices do nosso país não têm sido compatíveis com a nossa grandeza, infelizmente. Mas temos condições de reverter essa situação. Temos totais condições. E o setor ferroviário, com toda certeza, tem papel de relevância nessa busca pela estruturação do país. No Brasil, no passado, claro que cometemos um erro, porque resolvemos ir só pelo rodoviarismo. E hoje, infelizmente, as nossas estradas estão assoberbadas, o número de acidentes é muito grande e praticamente abandonamos as ferrovias, ou seja, diminuímos. Nós que tínhamos 35 mil quilômetros, hoje temos apenas 12 mil a 15 mil quilômetros realmente, efetivamente funcionando. Por isso, é imperioso tratar do futuro, de abordar as condições que precisam ser criadas para que esse modal confirme a expansão projetada, que se consolide como meio de transporte de riquezas e, sobretudo, firme as bases efetivas da integração nacional. A ferrovia, senhor presidente, ao meu ver, é o principal modal para assegurar essa integração não apenas econômica, mas também territorial de nosso país. Com ferrovias instaladas e bem estruturadas, de norte a sul, de leste a oeste, conectadas aos modais rodoviários que precisam ser recuperadas, aos hidroviários que são incipientes, bem como também aos nossos portos, hoje em fase de modernização, o Brasil se colocará na condição de potência mundial, assumindo o seu protagonismo e lugar de destaque que merece. Justiça se faça. A missão de dotar o país de infraestrutura de transporte para viabilizar um novo ciclo de crescimento sustentado requer volumes de investimento muito elevados. Seja como for, o Brasil, mesmo diante de tantas dificuldades, está conseguindo inicialmente reduzir os gargalos da logística. O governo, ao longo dos últimos anos, compreendeu o papel do setor de transporte como catalisador do desenvolvimento nacional e reconheceu a forte relação entre investimento em infraestrutura de transporte e o processo de desenvolvimento econômico e social do país. Busca, com isso, aumentar a eficiência produtiva em áreas consolidadas, induzir o desenvolvimento em áreas de expansão da fronteira agrícola e mineral, reduzir desigualdades regionais em áreas deprimidas e incentivar a integração sul-americana por meio de investimentos que reforcem o processo de integração da infraestrutura na América do Sul. Nesta última questão, o incentivo à integração sul-americana, quero dizer que estou firmemente apoiando, incentivando e participando de todos os esforços para a implementação das ferrovias transcontinental, que integram o programa PIL, que são aproximadamente quase 5 mil quilômetros, 4,4 mil quilômetros de trilhos, onde circularão as locomotivas da integração do desenvolvimento e do crescimento do nosso país. Mas não apenas a transcontinental, como também quero aqui citar, inclusive trecho dela lá no meu estado, de Sapezal até a cidade de Porto Velho, inclusive o nosso companheiro senador Blairo Maggi tem sido um dos precursores nesse trabalho, bem como também a integração do Araguaia até o porto de Miritituba, lá no Pará. E aí, senhor presidente, eu quero também dizer que, como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, a FRENLOG, recentemente aqui foram lançados 6 projetos para manifestação de interesse, que atraíram 20 grupos dispostos a desenvolver os estudos, complementando aqueles já disponibilizados pelo governo. Esses trechos somam, como eu já disse, 4.676 quilômetros de ferrovia. E aí eu quero ainda, para finalizar, dizer que também pela frente, nós estamos trabalhando, quero, claro, dar como lido o meu pronunciamento, porque outros parlamentares aqui estão inscritos, não quero abusar, mas dizer que, como presidente da frente, nós trabalhamos muito a questão do reporto e, felizmente, já conseguimos, inclusive, a sanção da presidente da República praticamente sem nenhum veto. Ou seja, só aqueles jabutis pequenos que lá foram colocados, mas no conteúdo principal o reporto já está aprovado, que é mais um incentivo para a indústria da questão ferroviária do Brasil. Bem como também sou autor aqui, senhor presidente, da PEC 39, porque eu entendo que, para falar em ferrovia, nós precisamos de investimentos vultosos e, claro, a longo prazo. E aí é necessária a questão da segurança jurídica. E hoje, as regras ficam sujeitas, senhor presidente, a alterações pelo rito comum do processo legislativo e até mesmo por medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo. Isso representa um risco que queremos ver expurgados para aqueles que acreditam e investem no Brasil. Por isso, essa nossa proposta da PEC é exatamente para que qualquer modificação em projetos de concessão, em contratos de concessões, sejam feitos por quórum qualificado, ou seja, para trazer, então, com isso, a segurança a todos aqueles que investem. E aqui eu quero, então, com isso, encerrar, senhor presidente, para mais uma vez parabenizar os organizadores e os expositores da NT Expo pela grande realização. Esse evento nos dará certeza de que o Brasil não parou e não vai parar e que vamos continuar perseguindo os objetivos almejados para a construção da sociedade que tanto sonhamos. Finalmente, senhor presidente, aqui eu quero concluir dizendo que acredito no Brasil, sou entusiasta e creio que essa questão da logística, nós mesmo na crise não podemos deixar de investir. Hoje mesmo estive no Ministério do Transporte, estivemos na NTT, nós temos projetos de concessão, como é o caso da BR-163 no estado de Mato Grosso, onde parte está sendo realizada pelo governo federal através do DENIT e parte pela concessionária. E o BNDES assumiu uma certa responsabilidade no financiamento destas concessões e, por isso, acreditamos que o Brasil não pode falhar nesse momento, principalmente com os projetos, com os financiamentos. Sejam eles financiamentos pontes, sejam eles os financiamentos em longo prazo. Inclusive, ontem lá também estava o diretor do BNDES, dizendo ele que o BNDES tem recursos. A dificuldade hoje estão as garantias. mais um projeto de envergaduras como esse, de concessões de ferrovia, de estradas brasileiras importantes, que são eixos de exportação da nossa produção, não podem deixar de ser prioritário. Por isso, inclusive, insistimos e estamos insistindo com o ministro dos Transportes para que, neste momento, também faça a priorização dos pagamentos das obras mais importantes. Se não temos dinheiro para executar tudo, vamos executar aquilo que for mais importante, mas não podemos deixar estradas, principalmente como a BR-163, no caso, que liga toda a região amazônica com o resto do país, paralisadas. Por isso, eu agradeço muito a tolerância e espero que a gente possa ter ainda amanhã, num dia de trabalho, mas principalmente um final de semana produtivo, já que também o final de semana é dia de trabalho para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.